Olá, você está escutando o podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Meu nome é Laura Indrieri e hoje eu vou falar com a Marília Tomás da Silva. Ela recebeu uma menção honrosa pela sua dissertação de mestrado em Administração de Empresas, falando sobre como a tecnologia pode tornar as pessoas nostálgicas. Vamos lá? Marília, obrigada mais uma vez, então, por estar falando comigo aqui no podcast Impacto. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre você. Como que foi a sua trajetória até chegar na GV e até chegar na sua pesquisa?
Eu fiz administração de empresas na GV, a graduação, e na primeira semana de GV, eu entrei em 2013, eu assisti uma palestra sobre iniciação científica, sobre a OPBIC, iniciação científica. E eu decidi que eu queria fazer uma iniciação científica. E o tema que eu achei mais interessante foi sobre a nostalgia, né? Produtos e serviços com apelo nostálgico. Como esse tipo de produto ou serviço ele pode influenciar o consumidor na hora da compra, como ele enxerga a marca, como esse tipo de produto ele influencia a escolha do consumidor. E aí, no final da graduação, quando eu estava decidindo o que eu ia fazer no meu TCC, eu tive a ideia de continuar com esse tema. Porque tem muita... Mostrou, né, na iniciação científica que sim, que tem uma atitude mais positiva em relação a marcas que utilizam a nostalgia. E aí eu fui atrás do porquê. Aí eu gostei tanto da minha experiência na GV como aluna da graduação, eu sinto que eu aprendi tanto, que eu resolvi continuar no mestrado, né? E o tema, eu quis continuar estudando a nostalgia. A nostalgia, ela é muito ligada à solidão. E eu consegui ligar esse efeito direto da nostalgia com a solidão, mas eu utilizei eu fui pesquisar um pouco sobre o uso excessivo da internet, sobre como isso pode influenciar as pessoas atualmente e isso pode levar ao sentimento de nostalgia. Então, foi isso que eu tinha em mente quando eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado, que já foi mais quantitativa, a parte qualitativa da minha pesquisa foi quando eu entrevistei umas psicólogas de um centro de São Paulo que eles estudam. É um centro de pessoas viciadas na internet, assim.
Existe um centro para isso em São Paulo, de pessoas que são viciadas em internet?
É, exatamente. Eu estou até procurando aqui. Eu não sabia, e aparentemente existe, acho que desde 2007, eu acho. Eu lembro que é dependência de internet.
Caramba, é uma coisa, inclusive, que está até na sua dissertação, né, quando eu fui olhar, e existem algumas referências sobre dependência da internet e tudo mais de 2010 para trás, né, eu vi uma de 2002, 2009, de autores já falando sobre isso, e eu, enfim, no topo da minha ignorância, que não estou inteirado no assunto, pelo menos não de uma forma acadêmica, né, me chocou bastante, assim, saber que já era uma coisa que se manifestava há 15 anos, se você for pensar nas transformações que aconteceram nos últimos 15, 10, 5 anos, né, nesse negócio das pessoas ficarem cada vez mais viciadas na internet, é meio chocante, assim.
Eu pensei a mesma coisa, assim, se há 15 anos já tinha essa preocupação, imagina agora, né, com a nossa dependência cada vez maior. E então, como eu não tinha muita profundidade nesse tema, eu conversei com duas psicólogas dessa clínica de dependência da internet e novas tecnologias. Ele é do serviço do ambulatório de transtornos do impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Aí a conversa com elas me ajudou a entender um pouco quais são as causas e as consequências desse tipo de dependência, né? Então, foi o desenho que eu fiz, assim, que a pessoa, quando ela se sente sozinha, muitas vezes ela pode buscar a internet como meio de se aproximar das outras pessoas. Mas o uso de forma excessiva da internet, principalmente as redes sociais, que elas passam uma vida que... ela começa a distorcer um pouco a vida real das pessoas. Elas também podem ter consequências negativas. E uma dessas consequências é o aumento da ansiedade na pessoa. E esse aumento da ansiedade é... Todos os efeitos negativos, eles podem fazer com que a pessoa sinta nostálgico, né? Então, isso pode levar ao aumento do sentimento nostálgico da pessoa. E foi interessante que deu certo, assim, na pesquisa. A nostalgia que eu medi, né, que é a nostalgia que ela mais remete ao indivíduo, não uma nostalgia coletiva, e aí dentro da minha amostra deu que estava correto, assim, isso eu achei bem interessante.
Mas para deixar então mais claro, que acho que eu estou conseguindo entender melhor agora, dentro da sua amostra ficou claro que o uso extensivo de internet, de tecnologias, essas de conexão em rede e tudo mais, acarretavam esses sentimentos nas pessoas de nostalgia e tudo mais, que no final de tudo gerava uma ansiedade. Mais ou menos isso.
Não. A ansiedade, ela vem antes. Ela vem depois do uso, o uso excessivo da internet, leva ao aumento da ansiedade, que leva à nostalgia.
E a nostalgia necessariamente é uma coisa que seria ruim para nós? Acredito que não, né? Depende do caso?
Eu acho que depende, assim. Se for uma coisa em excesso. Porque a nostalgia, uma das coisas que eu acho interessante, eu adoro estudar esse tema nostalgia, né? E agora eu trabalho numa empresa que é muito ligada à nostalgia, então eu sou cercada da nostalgia. Ela surgiu, esse termo, ele foi criado por um médico no suíço, no século XVII, e era muito vinculado a uma doença. A nostalgia durante séculos era uma doença. Então, até na Guerra da Secessão, vários soldados foram diagnosticados com a nostalgia e alguns até morreram. Então, foi só no século passado, assim, na segunda metade do século XX, que eles começaram a ver a nostalgia como algo positivo. Porque tem essa correlação forte entre o sentimento nostálgico e sentimentos negativos, como a solidão. Solidão é quando algo ruim acontece na sua vida, assim. Mas essa relação, que não era a nostalgia que causava os sentimentos de solidão, melancolia na pessoa, era ao contrário, esse sentimento de melancolia e solidão que fazem com que a pessoa se sinta nostálgica. Então, a partir do momento que ela sente nostálgica, ela vai começar a lembrar daquela, de uma história legal do passado, um Natal que ela passou com a família dela, de umas férias que ela viajou com os amigos. E isso vai trazer uma sensação de conforto, vai trazer uma sensação de que a pessoa não está sozinha no mundo, de que há pessoas que se importam com ela, que ela é uma pessoa querida e tal. Isso traz um conforto, a pessoa se sente bem. Então, a nostalgia em geral, ela, como eu falei antes, ela protege a saúde mental do indivíduo. Agora, eu acho que a nostalgia, ela quando ela exagera, quando ela é demais, quando o indivíduo ele começa a achar que o passado que é bom e ele quer trazer esse passado de volta, aí eu acho que pode passar dos limites. Assim. A pessoa, se ela realmente tivesse a oportunidade de ver aquele passado como ela gostaria, ela vai ver que não era tão especial como ela vê. Assim. Tem uma coisa de idealização muito forte. Assim, é uma coisa que você utiliza para você se sentir melhor no presente, mas não é uma coisa que você tem que voltar a viver. Assim.
Entendi, não está mais claro agora. Faz bastante sentido e é bem, bem interessante mesmo. Assim. Eu vi que também você explora um pouquinho sobre como as marcas usam esse sentimento, né, nas enfim, campanhas, design de produto e tudo mais. Você chegou a alguma conclusão com relação a isso?
Eu acho que as marcas que conseguirem trazer essa sensação feliz que a nostalgia traz nas pessoas, elas vão se beneficiar bastante. Eu acho que a emoção, ela fala muito perto do consumidor, assim, um consumidor que ele consegue se aproximar de uma marca nostálgica, ele enxerga o passado dele naquela marca, ele vê lembranças positivas dele, lembranças felizes de uma determinada marca, isso ele vai se tornar mais fiel àquela marca, ele vai falar bem dela para os amigos, então vai ser aquele boca a boca, vai criar uma comunidade de marca. Agora, por exemplo, eu trabalho na Estrela, no departamento de marketing da loja da Brinquedos Estrela, e alguns anos atrás eles relançaram aquela marca Falco. Eu não sei se você lembra desses bonecos, eram uns bonecos que eles deram muito sucesso nos anos 70, 80, e uns anos atrás a Estrela relançou. E você vê, assim, é perfeito, tudo que eu li nesses últimos anos da nostalgia, eu tô vendo na prática, porque você vê como é importante para essas pessoas, eles escrevem, né, tem um e-mail do pessoal do Falco, eles escrevem contando que eles brincavam quando eles eram criança, que eles ganharam presente do pai, e como isso é importante para eles, e ao mesmo tempo eles são muito exigentes com a marca, assim, eles querem o boneco que eles compravam quando eles eram criança, então tem que ser o mesmo produto, tem que ser o mesmo tecido, e às vezes é complicado, porque foi um produto que foi lançado há 40 anos, né? Então, aí eles formam um grupo deles, que ficam trocando experiências do boneco, eles às vezes vendem roupas, cria toda uma comunidade ao redor de um produto, ao redor de uma marca. Então, isso é uma coisa muito forte. E a marca que souber usar isso de uma maneira boa, assim, ela vai ter clientes fiéis. E cliente fiel, assim, é muito importante. O pessoal do marketing não quer vender só uma vez para a pessoa, ele quer criar essa fidelidade, assim, quer um cliente satisfeito, um cliente que fale bem da gente para as outras pessoas. E com a nostalgia, se a empresa souber usar, dá muito certo. Ah, eu acho que as pessoas que... Bom, eu tenho um viés, assim, porque eu adoro fazer pesquisa, né? Mas eu acho que as pessoas que tem esse interesse em fazer pesquisa, eu acho que é muito importante ir atrás de um tema que... alguma coisa que goste muito, assim. Você tem que se tornar um especialista no tema que você estuda, né? Então, acho que é interessante você ir atrás de um tema bem legal, de um professor bem bacana. Era mais ou menos isso que eu poderia falar, assim.
Tá ótimo, Marília. Mais uma vez, então, gostaria de agradecer a sua participação aqui no podcast Impacto.
Eu que agradeço pelo convite.
Este foi um episódio do podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas desenvolvidas dentro da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. Se você se interessou, fica ligado nas nossas redes sociais e no blog Impacto, da FGV e AESP. Eu sou a Lara Intrieri, o roteiro e a produção desse episódio ficam por minha conta, a edição é da Sara Batista e o apoio é da FGV e AESP Pesquisa. Até a próxima!